No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende passageiras com droga no Aeroporto Internacional de Belém. MPF exige presença da FUNAI no município de Barcelos, no Amazonas. Programa Cisternas instala tecnologias de acesso à água em comunidades e aldeias em Santarém. E parteiras relatam desafios para manter viva a cultura do nascimento.
Jornal Amazônia é Notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira com informações do Pará, porque a Polícia Federal prendeu passageiras com drogas no Aeroporto Internacional de Belém. Duas malas com skunk e cocaína foram apreendidas. As informações com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal prendeu duas mulheres que transportavam cerca de 43 quilos de drogas em duas malas despachadas na manhã da última terça-feira. A circunstância indica que elas agiam em conjunto para trazer um entorpecente envolvindo de Manaus no Amazonas. O flagrante ocorreu a partir da seleção de alguns passageiros que haviam acabado de aterrissar no Aeroporto Internacional de Belém por volta de 11 horas da manhã. Assim que recolheram a bagagem na esteira, os passageiros foram revistados e a droga foi encontrada. Trata-se de duas malas novas de modelo idêntico, uma bege e uma outra preta, ambas com a mesma senha do cadeado. Nelas estavam distribuídos 29 tabletes de skunk, um tipo beneficiado de maconha, mais 3 tabletes de cocaína, todos acondicionados da mesma forma. As mulheres e as bagagens foram levadas à Superintendência da Polícia Federal no Pará, em Belém, onde foi lavrado flagrante por tráfico interestadual de drogas e realizado teste preliminar de perícia que atestou se tratar de skunk e cocaína. As presas foram colocadas à disposição da Justiça e a droga será incinerada em momento oportuno. Com informações da comunicação da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Ministério Público Federal exige presença da FUNAI no município de Barcelos, no Amazonas. Segundo o órgão, a falta de assistência da FUNAI tem deixado indígenas Yanomami vulneráveis, principalmente quando se deslocam para a zona urbana. Os detalhes com Lies de Costa.
O Ministério Público Federal do Amazonas está cobrando que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, proteja os indígenas Yanomami de conflitos étnicos no estado. O MPF exige que a Fundação envie um servidor para Barcelos, no interior do Amazonas, em até 30 dias. O objetivo é garantir a proteção dos direitos dos Yanomami, promover o diálogo entre as culturas e prevenir conflitos com outros grupos na região. Segundo o MPF, a falta de assistência da FUNAI em Barcelos tem deixado os Yanomami vulneráveis, especialmente durante o período em que se deslocam para a zona urbana. A ausência de suporte tem exposto os indígenas a condições insalubres, discriminação, furtos e contato com álcool e drogas. Além disso, recentemente, confrontos entre os Yanomami e os indígenas Baré aumentaram a urgência da medida. Em setembro de 2024, o MPF constatou que os servidores da FUNAI foram retirados da região, o que agravou ainda mais a situação. A FUNAI não respondeu aos questionamentos do MPF sobre a retirada dos profissionais. Associações indígenas também reforçam a necessidade urgente de reintegração do suporte no município. Caso a recomendação do MPF não seja cumprida, a FUNAI e o governo federal podem enfrentar ações judiciais ou extrajudiciais. Com informações do G1 Amazonas, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o Instituto de Proteção Ambiental, o IPAM, anunciou o início do período de defeso florestal 2025. O defeso que inicia nesta sexta-feira, 31 de janeiro, segue até o dia 15 de maio. Mais informações com Yuri Bezerra.
A medida estabelecida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas tem como objetivo preservar o meio ambiente, evitar danos à floresta, ao solo e ao maquinário utilizado na exploração madeireira, visando minimizar os impactos causados pela atividade de exploração durante o período de chuvas na Amazônia. De acordo com a analista ambiental do IPAAM, Aline Brito, considerando a estiagem severa pelo qual passou o estado do Amazonas em 2024, o período de defeso florestal deste ano será a partir do dia 31 de janeiro a 15 de maio de 2025. Diante de análise técnica da legislação vigente e na previsão de regime pluviométrico emitido pelo Serviço Geológico do Brasil, referente ao estado do Amazonas.
Bom, o defeso florestal foi instituído por uma norma, uma portaria do IPAAM, e ele existe com o objetivo principal de conservação da floresta durante o período de chuvas da Amazônia, né? Que acontece num período, principalmente ele é mais intenso no período de janeiro a maio de todo ano. Ele tem esse objetivo, minimizar os impactos causados pela atividade de exploração florestal, né? De maquinários, sobrecarregando os solos florestais. E também ele acaba sendo um mecanismo de diminuir ou dar mais segurança aos trabalhadores florestais.
Durante esse tempo, ficam proibidas as atividades de corte, arraste e transporte de madeira na floresta. Durante o defeso florestal, o acesso ao Sistema Nacional de Controle de Origem dos Produtos Florestais e ao Documento de Origem Florestal será suspenso para declarações de corte e transporte de produtos florestais.
Foi solicitado da Associação dos Engenheiros Florestais do Amazonas, a PEFEA, para que fosse prorrogado o início do período de defeso para o dia 31 de janeiro, porque teve agora os dois últimos anos de seca severa na Amazônia, então os efeitos da La Niña e do início do período chuvoso foi um pouco postergado, né? Então, por isso que saiu a nova portaria, justamente prevendo esse atrasamento do início do período de defeso.
O IPAAM destaca a importância de todos os envolvidos no setor madeireiro respeitarem o defeso florestal para garantir a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade das atividades no estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Feira da Agricultura Familiar é retomada no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia.
Feira da Agricultura Familiar retorna reformulada para 2025 no município do Careiro, no Amazonas. Agricultores e a comunidade devem ser os principais beneficiados. Confira com Anderleia Oliveira.
Após um período de recesso, a Feira da Agricultura Familiar do Careiro está de volta, trazendo uma nova estrutura e oferecendo oportunidade para mais de 50 agricultores familiares. A feira realizada semanalmente é uma importante iniciativa para valorizar a produção local e fortalecer a economia rural, permitindo que os agricultores comercializem seus produtos diretamente com os consumidores, sem a intermediação de atravessadores. Wesley Moura, coordenador da Feira da Agricultura Familiar, faz um balanço dos atendimentos realizados ao longo dos 8 anos de existência da feira.
Esses 8 anos passados, nós atendemos por feira uma média de 54 feirantes. Né? Nós temos cadastrado mais de 200 feirantes, né? Mas por feira uma média de 54. E isso, né, com certeza gera uma renda para o município. Né? O agricultor traz o seu produto, vende aqui na feira. Quando dá umas 9h30, 10 horas, ele já pega esse dinheiro que ele vendeu e já vai fazer seu ranchozinho para voltar para sua casa, né? Alegre e satisfeito.
Ele também destaca que o evento retorna com força total, apresentando novidades para agricultores e consumidores.
A gente está fazendo algumas reformas na feira para melhorar, né, para os nossos agricultores familiares. E dia 31, na próxima sexta-feira, com certeza a gente já começa com força total, né, trazendo os agricultores e os produtos fresquinhos para a nossa população aqui do nosso município.
A Feira da Agricultura Familiar é coordenada pela Secretaria de Produção Rural, que oferece todo o suporte logístico para buscar e transportar os agricultores, além de organizar o espaço onde o evento é realizado. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, Para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa Cisternas instala tecnologias de acesso à água em novas comunidades e aldeias da Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém, no Pará. O programa, que é uma iniciativa do governo federal, está sendo executado pela segunda vez na região do Tapajós, contemplando mais de 700 famílias em cerca de 20 aldeias e comunidades. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O projeto Saúde e Alegria, ou PSA, retomou as atividades do programa Cisternas em 2025, com uma série de ações de campo para a implementação das tecnologias sociais. O programa é uma iniciativa do governo federal, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, no qual as atividades em campo são promovidas em três etapas. Primeiro, o diagnóstico das famílias. Segundo, a qualificação. E terceiro, implementação das obras e as entregas das tecnologias e acesso à água e saneamento. E essa é a segunda vez que o programa está sendo executado na região do Tapajós, contemplando 744 famílias em cerca de 20 aldeias e comunidades indicadas pela Tapajoara, pelo Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, como pontua Carlos Dombroski, gestor de organização comunitária do projeto Saúde e Alegria, ou PSA.
O programa Cisterna é um programa do governo federal, ligado ao MDS, e aqui na nossa região, então, nós estamos executando pela segunda vez esse programa, onde está sendo contemplada 744 famílias dentro da Resex, aproximadamente em torno de 20, 25 aldeias e comunidades. Já essas aldeias e comunidades foram indicadas pela Tapajoara e pelo CITA, e nesse momento, então, estamos em pleno processo de execução, onde a SOMEC, que está fazendo todo esse processo da capacitação das famílias.
Já foi desenvolvida uma oficina de qualificação das famílias na comunidade de São Tomé, com cerca de 44 famílias participantes, no qual foram feitos diagnósticos das famílias na aldeia Pajurá e comunidade de Rosário. E também se deu sequência à construção das obras das tecnologias sociais nas comunidades de Miristituba e Pau da Letra. Carlos Dombroski destaca que esse processo é muito importante como uma preparação das famílias para assumir a gestão do programa com dignidade e responsabilidade, assegurando acesso à água para todas as famílias atendidas pelo programa.
Esse momento está sendo muito importante porque ele é uma prévia da capacitação das famílias antes de começar, de fato, fazer a execução prática das obras, né? Então isso está tendo uma participação muito boa. Então com certeza vai ser isso que vai dar a condição da comunidade assumir com dignidade, com todo o respeito, né? Para não faltar água, todas as famílias serem bem atendidas, né? E o projeto Saúde e Alegria então participou nesses dias.
A atividade de qualificação das famílias é uma etapa preliminar essencial para a execução prática das obras, o que garante que os beneficiários compreendam as tecnologias e saibam como utilizá-las de maneira eficiente. As atividades contam com a participação de técnicos do projeto Saúde e Alegria, representantes da Tapajoara e do CITA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Defesa Civil do Amazonas convoca setor energético e de combustíveis para alinhamento estratégico. O encontro teve como pauta o prognóstico climático do estado para 2025. Acompanhe com Lies de Costa.
A Defesa Civil do Amazonas realizou nesta terça-feira uma reunião estratégica com órgãos e empresas do setor de abastecimento de energia e combustíveis. O encontro teve como objetivo apresentar o prognóstico climático para 2025, destacando potenciais desafios relacionados a eventos naturais extremos que podem impactar o abastecimento energético e logístico no estado. Entre os principais temas abordados, os desastres naturais extremos, considerando os possíveis impactos no transporte fluvial, principal via de abastecimento para diversas regiões. Também foram discutidas medidas para reforçar o fornecimento de energia elétrica em áreas críticas e estratégicas de armazenamento e distribuição de combustíveis durante os períodos de crise, como explica Coronel Francisco Máximo, secretário da Defesa Civil no estado.
Acabamos de ter uma reunião extremamente importante com o setor de energia do nosso estado, tanto da produção quanto da geração, entendendo que é um processo que precisa ser continuado para garantir que os serviços essenciais tão importantes para a população não tenham descontinuidade. Então a reunião foi nesse sentido. Hoje tivemos a oportunidade de encaminhar os prognósticos e as previsões climatológicas para que essas empresas possam, de posse dessas informações, continuar trabalhando nos seus planos de ações para garantir que os serviços sejam mantidos.
A reunião contou com a presença de órgãos e empresas estratégicas como a Secretaria de Estado de Energias e Minerações e Gás, a CEMIG, entre outros. No encontro, foram definidas ações conjuntas, incluindo a criação de planos de contingência, ampliação de estoques estratégicos e troca de informações em tempo real. Marco Vilela, secretário executivo de Energia e Gás da CEMIG, destaca o papel da pasta diante da temática apresentada na reunião.
Fazemos um acompanhamento, esse acompanhamento foi citado nessa reunião para também dar informações à Defesa Civil. Nós acompanhamos o abastecimento dos municípios, acompanhamos junto com os produtores independentes de energia, o abastecimento de diesel e outros produtos também. Nossa preocupação também tem com os produtos de aviação, porque nós temos muitos aviões no interior do estado. O gás, até o gás de cozinha também é uma preocupação nossa, ou seja, todo e qualquer insumo que seja para atender a população, inclusive da capital.
O encontro desta terça-feira foi o primeiro de muitos que devem ser realizados ao longo do ano. O objetivo da Defesa Civil do Amazonas é continuar dialogando com outros setores estratégicos, priorizando medidas preventivas e fortalecimento à integração com outros municípios para aumentar a resiliência diante dos desafios climáticos no estado. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E agora o Jornal Amazônia Notícia traz uma pauta bem interessante. Nós vamos falar sobre as parteiras da Amazônia, entre a tradição e a luta pelo reconhecimento. Você vai conferir no jornal, na reportagem da Liege Costa, como as guardiães do parto humanizado enfrentam os desafios para manter viva a cultura do nascimento.
As parteiras tradicionais desempenham um papel crucial nas comunidades de Santarém, especialmente em áreas remotas. Elas garantem o acesso a um atendimento de saúde de várias maneiras. Primeiro, estão frequentemente localizadas dentro das comunidades, permitindo que as mulheres grávidas tenham acesso imediato a um cuidado durante o parto, sem precisar viajar longas distâncias. Além disso, utilizam conhecimento ancestrais e práticas tradicionais que são culturalmente relevantes e respeitadas pelas comunidades.
Esse é o relato de Alaide, que destaca a importância dessas mulheres para as comunidades mais isoladas da região. Em regiões remotas, onde os serviços de saúde estão distantes, as parteiras tornam-se a principal alternativa para gestantes. Elas oferecem um atendimento completo, que vai desde os cuidados pré-natais até o acompanhamento pós-parto. Além disso, compartilham orientações valiosas sobre saúde reprodutiva e ajudam a construir um vínculo de confiança com as mulheres. Yasmin Kumaruara, indígena do povo Kumaruara do Baixo Tapajós, em Santa Santarém, acadêmica de Direito na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e integrante do projeto Nascer em Santarém, fala dessa relação entre as parteiras e as gestantes.
Eu venho percebendo o quanto é importante a atuação e a efetivação das parteiras tradicionais no parto humanizado. A minha avó, ela conta muito sobre os partos que ela fazia. E no tempo dela, não tinha esse acesso como tem hoje, acesso à facilidade do hospital. Mas mesmo tendo isso, muitas mulheres preferem ter seus filhos com as parteiras. Então, desde aí a gente já vê a importância que elas têm, né, diante disso. E também a relação da parteira com a mulher é muito importante, porque é uma relação de afeto, carinho, respeito, segurança, e é primordial nesse processo de gestação.
Ela também observa que a atuação das parteiras vai além da saúde física, envolvendo um cuidado espiritual e emocional alinhado às tradições locais.
Algo a ser citado são os costumes que as mulheres têm durante a gestação. São costumes que são acompanhados pelas parteiras. São as parteiras que falam o que a mulher tem que se alimentar, que pode beneficiar na gestação. São as parteiras que falam os horários de sair de casa, por exemplo. A partir das 6 horas, a mulher não pode mais sair de casa porque ela não pode pegar sereno. Outra coisa também, não pode tomar banho no rio a partir das 6 horas, porque pode prejudicar o bebê. Então, assim, são costumes, tradições que é levado de geração para geração. Na minha aldeia ainda tem esses costumes. Na aldeia, nas regiões ribeirinhas, nas regiões afastadas da cidade, as mulheres, elas são cuidadas com os remédios tradicionais, os remédios medicinais feitos pelas parteiras e pelas pajés.
Essas mulheres aprendem suas habilidades por meio de ensinamentos passados de geração em geração, muitas vezes utilizando plantas medicinais locais e realizando rituais que conectam o corpo, a mente e o espírito. Apesar de sua relevância, Elaide Waiwai ressalta que as parteiras enfrentam desafios como a falta de reconhecimento formal, acesso limitado a materiais básicos e integração insuficiente aos sistemas de saúde.
As parteiras tradicionais em Santarém enfrentam desafios como a falta de reconhecimento legal, acesso limitado à formação e recursos, estigmatização, desconexão como serviço de saúde e condições de trabalho inadequadas. Para apoiá-las, as políticas públicas podem promover reconhecimento formal dessas profissionais, oferecer capacitação contínua, garantir acesso a materiais e equipamentos, integrar parteiras ao sistema de saúde, valorizar seu papel culturalmente e melhorar suas condições de trabalho. Essas ações são essenciais para fortalecer o papel das parteiras e garantir cuidados essenciais às comunidades.
Projetos como Nascer em Santarém, vinculado à Clínica de Direitos Humanos da UFOPA, têm buscado mudar essa realidade, promovendo acesso à informação sobre os direitos das gestantes e fortalecendo o elo entre as parteiras e os serviços de saúde, como reforça Yasmin Kumaruara.
O projeto Nascer, ele tem um papel muito importante para levar informações para as gestantes, para as futuras mães que pretendem ter seus filhos. Sempre nas nossas rodas de conversas, a gente fala da importância das parteiras no parto humanizado. A gente sempre frisa isso. Falar sobre a importância das parteiras hoje é crucial para a gente estar propagando informações, para a gente estar também melhorando, né, o acesso, tanto à informação, quanto ao acesso à saúde, quanto ao acesso aos cuidados que as mulheres devem ter.
A atuação das parteiras não se limita a salvar vidas. Elas são verdadeiras guardiões das tradições e da identidade cultural das comunidades amazônicas. Ao valorizar o parto humanizado e o conhecimento ancestral, essas mulheres garantem que as gestantes sejam acolhidas de forma integral, com respeito às suas crenças e costumes. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Carta da Mãe Terra. Estamos de volta, amigas e amigos, depois de algumas semanas de recuperação de energia vital E o fazemos ouvindo a Mãe Terra na voz do cacique indígena Seattle, que em 1855 passou o recado dela ao presidente dos Estados Unidos de então, respondendo à proposta de venda do território de seu povo. A terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Todas as coisas estão interligadas como o sangue que une uma família. O que quer que aconteça à terra, acontecerá aos filhos da terra. Foi um alerta, e bem no início do que costumamos chamar Revolução Industrial. Ela, como se sabe, tinha como fundamento uma relação de pessoas com a terra oposto à mensagem indígena. Qual era? Quem compra ou toma violentamente de alguma comunidade indígena um pedaço de terra, tem direito de fazer o que quiser nela. E o melhor jeito é usar tudo que existe no solo e subsolo para fazer negócios e enriquecer. Esse homem já não pertence à terra. Ela pertence a ele, e o melhor proprietário é o que souber usar tudo que há nela como recursos, como coisas a serem transformadas pelo trabalho humano e máquinas das indústrias em mercadorias, fontes de lucro, riqueza, poder. E agora, será que em 2025, nós todos e todas, a humanidade como um todo, levaremos a sério o aviso do cacique Seattle, repetido pelos nossos povos indígenas, de que o que quer que aconteça à terra, acontecerá aos filhos e filhas da terra? Os poucos que se apropriaram de quase toda ela e a exploraram com todo tipo de violência, será que reconhecerão seu erro e mudarão? O novo presidente dos Estados Unidos e seus amigos dizem que não, e pior, dizem que o certo é aumentar a exploração da terra. E os que o elegeram acham que ele está certo. A quem devemos ouvir e seguir? Aos que convidam a aumentar a exploração da terra? Ou aos povos que nos convidam a viver como filhos e filhas da Mãe Terra? Estes povos e quase todos os cientistas nos avisam que já estamos forçando perigosamente os limites da Mãe Terra. E se vencerem os exploradores, é provável que a espécie humana destrua a possibilidade de sua vida neste planeta.
Encerra aqui a edição de número 4137 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Anderley Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.